Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Essa é a Central de Notícias Brasil e esse é o programa Central Manhã com Humberto Fernandes e Jaubé Pereira, aqui na sua rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Vamos aos destaques de hoje.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Vamos lá, olha. Rachas ilegais, carro de luxo e apreensões. A Operação Giro Zero, que mobiliza a polícia na Grande Ilha de São Luís e apreende até Lamborghini.
Carro forte capota na BR-135 durante uma chuva.
O Ministério Público do Maranhão aciona fazendeiro por abandono de 1.000 búfalos em fazenda do interior do estado. O que será que vai acontecer no final das coisas?
Planejamento em foco, a Assembleia Legislativa aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026 com a prioridade para investimentos e responsabilidade fiscal.
E o presidente Lula quer que o Brasil negocie, comece a negociar e também respeite. Ele pede respeito às leis brasileiras e nega críticas aos Estados Unidos tenha motivado essas tarifas do governo norte-americano.
Esses e outros assuntos você vai conferir conosco a partir de agora aqui
no Central Manhã desta sexta-feira. Hoje já são 11 do mês de julho de 2025 e mais uma vez queremos que você esteja conosco e participe do Central Manhã de hoje.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
O programa Central Manhã tem o oferecimento de Alifarma Saúde para toda a sua família. E nós estamos recomendando para você que sente moleza no corpo, fraqueza, indisposição, anda sem vontade de trabalhar e até mesmo para fazer atividades físicas e se divertir, você deve procurar logo a LAG. Vá na farmácia mais próxima da sua residência e procure a LAG. Se não encontrar, telefone para Alifarma. O telefone é um que fica na sua tela. Olha, até primeiro queria mostrar aí o portal da Alifarma, né? O portal da Alifarma ficou muito bonito, o portal muito prático para você fazer as suas compras. Você escolhe o seu suplemento, né? Aquilo que mais interessa a você, aquilo que vai interessar mais para o seu organismo, e aí você faz a sua compra normalmente. E aí no final, você aí coloca seu endereço, seu telefone, seu contato direitinho, faz o pagamento e a Alifarma manda direto para sua residência. Você vai receber, aí você coloca o CEP, viu, Jovem Pereira? Se for um CEP de um local muito distante, onde tem uma despesa muito alta, aí você vai receber a mensagenzinha, né? Tem o valorzinho lá do frete. Mas na maioria dos casos não tem. Não tem frete, você não vai pagar frete. A Alifarma banca o frete para você. Portanto, visite agora aí o portal Central de Notícias Brasil. Bota aí no centraldenoticiasbrasil.com, que é para as pessoas já se informarem, já ficarem a par de todas as notícias. E aí logo em seguida você clica no banner onde tem a propaganda da Alifarma. E aí na Alifarma você já vai direto aí para o portal da Alifarma, que é o .com.br, e faz o seu pagamento. Já me demorou, vamos passar para a próxima. O telefone da Alifarma, tem do lado aí, você vê que tem um WhatsApp. Aí você clica no WhatsApp e aí você fala diretamente com o pessoal da Alifarma também pelo WhatsApp, se você quiser. Ou então você liga para o 989-8606-3142, que é o telefone que você coloca para poder falar. Ou já botou agora o da Central de Notícias. Pode ligar também para a Central de Notícias. Olha aí, tá aí o portal centraldenoticiasbrasil.com. Carro forte capota na BR-135 durante chuvas. Nós vamos trazer essa informação em detalhes aqui. E aí você vai acompanhar, vai clicar aí no banner e vai direto para o portal da Alifarma. Indo para o portal da Alifarma, aí você faz a sua compra normalmente. Deu para entender? Deu, Jefferson?
Deu sim.
Enrolei um pouquinho, mas deu para entender.
Claramente.
Vamos chamar o repórter Carlos Roger para desenrolar essas notícias. Olha, ontem estava repercutindo bastante no portal aqui da Central de Notícias, até 11 horas da noite, era muita gente olhando essa notícia do rapaz que infelizmente teve o corpo dilacerado porque estava fazendo rachas, acabou se chocando. Você tem mais detalhes sobre essa informação, Carlos? Depois teve uma operação a giro zero para combater esses rachas ilegais. O que você tem sobre esse assunto?
Olá, bom dia, Humberto Fernandes, Jauber Pereira, seja bem-vindo, Jauber, de volta. Estamos e juntos. A todos que fazem o Central Manhã. Olha, Jauber, Humberto, essa questão aí do acidente envolvendo o jovem motociclista ali na avenida conhecida como Estrada do Araçagi, ali a MA-223, né? Então, é uma avenida que foi recuperada, o asfalto está bem novo e as pessoas começaram agora a praticar o racha. Você viu ali antes da motocicleta envolvida no acidente? Você viu as imagens da corrida, né?
Não, eu vi
você
só vê o vulto, que a gente... eu não vi...
Era isso que eu ia dizer.
Vulto você mesmo, só... não dá para ver muita coisa não.
Era isso que eu ia dizer, não dá nem para entender que veículo é, né? Que passa, né? Não tem como. E aí o que acontece? Os policiais têm que usar câmeras com a câmera lenta para poder identificar algum carro. E uma coisa interessante foi o estado que a motocicleta envolvida no acidente ficou, né? A motocicleta ficou perfeita. O acidente, o impacto foi total nesse garoto aí, ó. E o enterro aconteceu ontem, foi muita comoção aí, muitas pessoas participaram, muitos motociclistas. Olha aí, ó. Como o Humberto Fernandes diz, o vulto, né?
Não, a velocidade é grandiosa, não tem como um cidadão se chocar contra qualquer empecilho e sobreviver numa velocidade como essa.
O acidente aí foi com o Marlison Belfort, de 21 anos de idade apenas. Olha, Humberto Fernandes e Jauber, e todos que estão acompanhando o Central Manhã, eu tive uma informação privilegiada aí daquelas pessoas que operam essas câmeras, o centro de operações, e eles me falam que alguns veículos aí tiveram registro de 220 km por hora nessas imagens. 220 km por hora. Alguns excederam os 220 porque eles são mexidos, o motor mexido, é motor turbinado.
Aí eu então pergunto, ele é coragem ou loucura, né? É uma coisa você ter dois, coragem, né? Outra coisa é você cometer uma imprudência colocando em risco a sua própria vida e a vida dos outros.
Olha, o loucura. Que acontece é o seguinte,
loucura, viu,
por
Cazor?
Conta... Loucura.
Porque coragem é quando você tem disponibilidade para resolver os problemas, mas a pessoa que procura problema, aí não está sendo corajoso, está sendo sabe o quê?
Coragem é quando a gente acorda cedo assim como nós para trabalhar, né?
Exatamente.
Olha, por conta disso,
Você precisa... você precisa trocar as baterias, eu sei que a sua tá boa, mas troque a do microfone, que me parece que ele tá já falhando aí para você completar essas informações. Viu? Nós vamos deixar só um tempinho aí para o Carlos Roger volta com esse tema, para que ele poder explicar com mais
enquanto
propriedade.
Enquanto o Carlos Roger arruma o microfone, Humberto, vamos até Rosário, vamos trazer o Edson Barros. É que lá três integrantes de facção criminosa, eles foram presos, eles são suspeitos de homicídio lá naquela cidade. Vamos acompanhar.
Uma operação realizada pela Polícia Civil na madrugada desta quinta-feira 10 resultou na apreensão de três homens no Morro do Urubu, bairro localizado na cidade de Rosário. Durante a ação, foram apreendidos diversos materiais ilícitos. A operação resultou na apreensão de uma arma de fogo modelo revólver calibre 38, uma submetralhadora de fabricação caseira, além de 3 máscaras, 2 coletes à prova de balas e ainda a prisão de 3 homens. Tudo isso aconteceu nessa operação realizada pela Polícia Civil aqui da cidade de Rosário. Segundo a polícia, a operação foi realizada com o objetivo de combater o tráfico de drogas e desarticular grupos criminosos que atuam na região. Os suspeitos foram surpreendidos pelos agentes durante o cumprimento de mandatos e não ofereceram resistência. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia Regional de Rosário, onde os presos também foram apresentados. Eles permanecerão à disposição da justiça e devem responder por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação criminosa.
Muito obrigado ao Elson Barros, aí na sua, uma das primeiras, na verdade, a primeira participação agora em novo local de trabalho, lá na cidade de Rosário. Teve essa grande operação e a polícia acabou prendendo pessoas e também fazendo essa grande apreensão.
Grande abraço, Elison Barros, grande abraço a todos que nos acompanham aí na região de Rosário. Olha, vamos voltar com o repórter Carlos Roger, que ele completa as informações agora sobre esse caso aí da operação contra a prática de rachas.
Substituímos o equipamento, estamos de volta.
Ah, sim.
Olha, Alberto Fernandes e Jalbe, eu falava sobre a operação que combate os rachas ilegais, é a Operação Giro Zero. Essa operação, como você vê, ela começou na madrugada de quarta-feira, na noite e madrugada de quarta-feira, ela seguiu até amanhã de ontem, quinta-feira. Nessa operação, 7 carros foram apreendidos, entre eles uma Lamborghini. Vocês conhecem esse carro? Lamborghini é um veículo que atinge até 350 km por hora. Ela atinge a mesma velocidade de uma Fórmula 1, só para vocês terem aí uma ideia. Então, esses veículos, eles foram rastreados, foram monitorados, a polícia não chegou aí nesses condomínios aí, apenas chegando e levando esses veículos, não. Eles já vinham sendo monitorados através dos vídeos monitoramentos, através de levantamentos feitos pela polícia. Eles tiram muitas vezes as placas durante a prática dos rachas, mas não deu certo. Então, carros adulterados, rebaixados, com vidros com o vidro fumê, como se diz, maior do que o que é permitido, com motores mexidos. Então, tudo isso aí fez com que esses carros fossem para o guincho e seguissem para o pátio do Detran. Então, o que é que acontece? Nessa operação que foi estendida para os municípios de São Luís, São José e Passo do Lumiar, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão, como eu disse, 7 carros apreendidos, celulares também foram apreendidos. Por que, Roger, os celulares? Porque eles fazem imagens. Eles agora estão postando nas redes sociais a prática criminosa. Isso aí mostra que eles estão mesmo afrontando as forças policiais e a própria sociedade. Então, esses veículos estão sendo periciados neste momento. Segundo o delegado Lúcio Reis, as corridas eram organizadas por aplicativo de mensagens e ocorriam aí entre 11 da noite e 2 horas da madrugada em avenidas pouco movimentadas. Você quer saber quais são as principais avenidas escolhidas por esses corredores? A Avenida Litorânea e principalmente a Avenida dos Holandeses, já ligando ali com a Estrada do Araçagi. Essas são os principais pontos escolhidos aí pelos delinquentes. Posso chamar assim? De delinquentes? Então é isso, viu? Testemunhas relatam que esse rapaz, o Marlison, que morreu no acidente de moto, ele teve o corpo partido no meio em um poste, ele teria participado diversas vezes de rachas. No momento do acidente, inclusive, por coincidência ou não, estava acontecendo um racha, ou também conhecido como pega, lá nesse local. Olha, a gente quer mostrar aqui rapidamente, atenção para você que está acompanhando a gente, Humberto, Jalber, a gente não gosta muito de exibir essas imagens, mas a gente conversando com a diretoria, dá para exibir. A falta de atenção de um motociclista que terminou ocasionando a morte de um casal, os dois, tanto o condutor da motocicleta como a garupa. Você vai ficar bem, observe bem aí a curva. Nesta curva vai chegar um ônibus de passageiro nessa curva e um casal de motociclistas vão tentar fazer a ultrapassagem desse ônibus por dentro, né, pelo lado do motorista. Olha só, bem aí, ó, a moto já passou por lá, ó. E nesse momento o ônibus passa por cima dos dois ocupantes da motocicleta, levando os dois a óbito. Aí a gente não está aqui para julgar, não está aqui para condenar, mas a gente está aqui para mostrar que uma falta de atenção, às vezes uma pequena imperícia por parte do condutor, principalmente de motocicleta, pode ocasionar uma tragédia como essa. Então fica aqui o nosso apelo. Hoje é sexta-feira, é dia de muitas festas, hoje acontecem muitos eventos culturais, as pessoas saem para aquele famoso happy hour, que é logo depois que sai do trabalho, vão confraternizar com os amigos, comemorar a semana de trabalho. Então você toma cuidado aí com a bebida alcoólica, com substâncias entorpecentes, você toma cuidado aí com o trânsito, cuidado com a velocidade, muita atenção, leve um colega que não bebe para que ele seja o anjo condutor do veículo durante a saída de vocês dessas festas, para que as pessoas aí possam viver um pouco mais, não é, Humberto Fernandes?
Exatamente. A gente só chama atenção rapidamente aqui para as pessoas terem mais cuidado com os filhos. Vocês que são pais, vocês que são responsáveis, ser pai, mãe, chame a atenção. Procure saber o que seu filho está fazendo na rua. Nós observamos também que esses rapazes que vão para a rua, muitas vezes é ali para dar um show, para se mostrar. E ainda tem as garotas ainda que vão para a garupa dessas motos. O risco, sim, de morte é muito grande. Então, tenha cuidado, converse com ele para ele não entrar nessa daí, porque o final pode ser a morte. Nós não queremos ver mais pais de famílias, mães de famílias sofrendo, né? Entendo que enterrar os seus filhos com 21 anos de idade, né?
Esse acidente aí da moto, eu já vi muitos casos acontecerem dessa forma. Só que a pessoa tem que entender que a metade do ônibus, o motorista, ele só tem controle do veículo como ônibus, só a metade. Por quê? Porque da metade para trás ele não consegue nem enxergar, são os famosos pontos cegos.
E outra coisa, como você diz, né, Jalber, o ônibus não dobra no meio, né? O ônibus,
ele não dobra no meio. Então o que acontece? O cara abre a direção para poder contornar, para poder fazer a curva. Só que a traseira não abre, só abre a dianteira. Aí quando a traseira vem levando quem está na frente. Então é isso que o condutor de motocicleta e de veículo pequeno,
pronto, é isso mesmo,
precisa entender que não dá para ultrapassar veículo grande, principalmente pelo lado esquerdo. Por quê? Porque ele sai da direita, ele vai fechar para o outro lado. Entendeu? Não tem. Se você passar no meio, você vai ser levado, você vai ser colhido. Gente, espere. Eu sempre aprendi na autoescola quando a gente está começando a dirigir, viu, Beto? Não, ou quando você vê um ônibus à sua frente, ou você deixa ele passar, ou então você ultrapassa num local seguro, porque senão você vai ter problema justamente
por isso. É verdade.
Porque o condutor do ônibus, ele não consegue olhar todos os cantos do veículo.
Pois é.
Quando
eu vejo um ônibus, esse aí é maior do que eu, ele, sim, então tem que mandar no trajeto dele.
É a preferência do maior, né?
É diferente do veículo pequeno, que o veículo pequeno, o condutor tem controle. Por quê? Porque ele está olhando os dois retrovisores, um do lado e outro do outro, e ainda tem mais o retrovisor interno, ou seja, você consegue olhar os quatro cantos do veículo, mas o condutor não consegue.
Rápido intervalo. Só lembrando que continuam as operações, continuam os serviços de fiscalização, continuam as atividades de conscientização, tanto feitas pelas secretarias municipais de trânsito, como pelo Detran do Maranhão, pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Militar. O Estado tem trabalhado e a população tem que colaborar. Bom final de semana a todos. Eu volto segunda-feira.
Pois é. E o álcool para botar no motor do carro, não na sua barriga. Um rápido intervalo.
É verdade.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento. É o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.